Glórias a Jesus, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que o Senhor está me dando de estar com os irmãos aqui. Eu não me recordo se eu já estive aqui ou não. Minha filha falou que nós já viemos aqui, mas eu não me recordo, chefe. Provavelmente se eu vim não foi com a liderança do Senhor. Mas Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, pastor. Pastor Renato é uma referência nossa aí de pregador, de homem de Deus no nosso campo. Deus vai abençoar, Deus abençoe, irmão. Você sabe o que a Bíblia fala quando. Ei, irmão, como é que é o seu nome? O Endo, o que a Bíblia fala quando dá água ao profeta? Recompensa. Mas a recompensa de profeta é chibatada e prisão. Mas Deus é contigo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo copo d'água, estava com sede mesmo. Mas, pastor, Deus abençoe, obrigado mesmo. Como é o nome do irmão? Márcio, Deus abençoe, obrigado, tá cedendo espaço, tá com os irmãos. Deus abençoe, meu irmão. O irmão que estava com a palavra orou pela minha vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos os outros, Deus abençoe toda a igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tô acompanhado pela minha filha, pelo meu genro. Deus os abençoe também, em nome de Jesus Cristo. Irmão, sem enfadar os irmãos, sem prender os irmãos, é o texto de extremo conhecimento dos irmãos. Vocês vão abrir, por favor, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Glórias a Jesus. Nós vamos ler dois textos, tá bom, irmãos? Conforme você for encontrando, você que pode ficar de pé. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler somente o verso 6. Depois você vai abrir também. No Evangelho de João, no capítulo de número 3, tá bom, irmãos? Localiza aí Mateus, capítulo 25 e o verso 6, e depois você vai abrir em João, o capítulo de número 3, e o verso é o verso de número 29, tá bom? Quantos encontraram, diga amém. Glórias a Jesus. O texto diz assim, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, no verso 6. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Vou repetir, algumas traduções estão diferentes, quero acreditar da minha, mas diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, corre-lhe ao encontro. Tá bom? Agora, Evangelho de João, o capítulo é o capítulo de número 29, capítulo 3, verso 29, irmãos, perdoe. Diz assim o versículo de número 29. Preste atenção nesse versículo, irmãos, ó. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, quem está presente, o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele, versículo de número 30, ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Eu vou repetir de novo, vou repetir para a gente dar um glória a Deus bem forte, irmãos. Versículo 29. Aí algumas traduções também está diferente, mas o entendimento e o contexto é o mesmo, tá bom? Aquele que tem, verso 29, do capítulo 3 do Evangelho de João: aquele que tem o noivo é a noiva, aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Glória. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Não vou orar. O meu irmão já orou pela minha vida, a igreja já intercedeu. Graças a Deus por isso. Irmãos, o texto. Ora, que acabamos de ler no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 25, é o texto de extremo conhecimento dos irmãos. Eu fico muito feliz, Pastor Renato, em ver a igreja, algumas igrejas que ainda utilizam desse texto, ou utilizam, né, como os irmãos têm utilizado da temática para trazer para a igreja. Hoje em dia, muito, você vê muito. Muitas pessoas, e muitas igrejas, quando eu falo igreja, eu não falo só do âmbito congregacional, mas eu falo da igreja de Cristo, se assim eu posso dizer. E você consegue enxergar muitas igrejas trabalhando com bênçãos. Deus vai te dar, Deus vai abrir, Deus vai curar, vai namorar, vai casar. E a igreja glorifica e exalta o nome do Senhor. Mas é poucas igrejas que você consegue enxergar onde vem intitulando, onde vem trabalhando sobre o arrebatamento, onde vem intitulando e trabalhando sobre a volta de Cristo. Irmãos, eu acredito em algumas coisas. Se eu estou num ambiente espiritual, e você precisa entender isso aqui, que o ambiente onde você está é espiritual, apesar de nós sermos racionais, apesar de nós sermos inteligentes, nós adoramos um Deus Espírito, e importa aqueles que adoram, adorem Espírito em verdade. Então, se você está num ambiente espiritual e não adora o Deus que é espiritual, você vai ouvir coisas que talvez você não vai entender. De repente, você começa a priorizar e a potencializar algumas coisas que não é espiritual. Me explica, presbítero João, te explico. Quantas vezes eu já entrei, vou falar de mim, não vou falar de vocês, porque eu não conheço os irmãos. Mas se você se encaixar, você vai entender. Quantas vezes, pastor Renato, eu já entrei na igreja e prestei atenção na gravata do irmão, eu prestei atenção no louvor que a irmã errou, eu prestei atenção na virada que foi errada, eu prestei atenção na nota que o irmão tocou errada, mas não prestei atenção no glória a Deus da irmã, eu não prestei atenção na língua estranha que o irmão está falando, eu não prestei atenção na palavra do Senhor, por quê? Porque eu estava num ambiente espiritual, mas eu estava totalmente na carne. Quando você está num ambiente espiritual e você está na carne, você prioriza e potencializa as coisas da terra. Mas quando você está num ambiente espiritual e adora um Deus Espírito, e está totalmente em Espírito, você consegue sentir o poder e a graça do Senhor num ambiente como esse. Então, você precisa entender isso aqui. Você precisa entender que quando você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, Jesus contando essa parábola, é a parábola das 10 virgens, como eu disse para os irmãos, é uma parábola muito conhecida, um texto muito conhecido. É Jesus, ele vem contando, somente trazendo a nossa memória, para a gente entrar no texto e entrar no capítulo 3 do Evangelho de João. Quando Jesus, ele conta essa parábola, ele está já vindo contando algumas coisas sobre a sua vinda, sobre a tua volta, sobre o arrebatamento da igreja. E é bem verdade que o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ele começando contando sobre a parábola das 10 virgens, ele falando que são 10 virgens, todos nós conhecemos isso aqui, são 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, ou seja, 5 sábias e 5 loucas. O que a Bíblia fala, primeiro João? A Bíblia fala de Jesus contando essa parábola para os discípulos. A Bíblia fala que essas 5 prudentes, elas levam azeite consigo e a lamparina também. E as loucas não, ela leva a sua lamparina acesa, mas não leva azeite na reserva. Diz a Bíblia que as 10 dormiram, ou as 10 tosquenejaram, como você quer entender, ou como está a sua tradução. Você vai entender isso aqui. Todas as 10 dormiram e todas as 10 tosquenejaram. Só que diz a Bíblia, no versículo de número 6 do capítulo 25, é onde eu quero entrar e aplicar para a nossa vida. E quando eu falo aplicar, eu quero que os irmãos entendam o seguinte. O texto, e quando Jesus está pregando, ele está pregando e está contando a parábola para os judeus. E a gente precisa entender isso aqui. É uma cultura judaica. É uma cultura judaica. Só que para mim aplicar para a igreja, para nós aplicarmos para a igreja, eu tenho que trazer para a nossa cultura e o nosso conhecimento. Quando Jesus está pregando, ele está contando essa parábola, ele fala de 10 virgens prudentes e 10 virgens loucas. E umas levaram azeite e outras não. As 10 dormiram. Só que no versículo 6 do capítulo 25 fala assim: e ouviu-se um clamor, pastor Renato. Ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Corre ao encontro. Algumas coisas me chamam a atenção nesse versículo de número 6 do capítulo 25. O que te chama a atenção? Que alguém gritou. Quem gritou, irmão? Alguém gritou, mas quem gritou? Alguém grita, aí vem o noivo. É alguém que grita? É alguém que está preocupado em despertar alguém que está dormindo. É alguém que grita? É alguém que sabe, ele está vindo antes das noivas. É alguém que está gritando? É alguém que está preocupado? Acorda, porque aqueles que vocês estão esperando já está chegando. Aqui é bom pregar aqui. povo vem junto. O povo está cheio de Deus. A irmã está dando lugar já. Irmão, é alguém que grita. Então eu entendo que é alguém que está preocupado com alguém que está dormindo. Isso me chama atenção demais. Me chama atenção. A primeira coisa que me chama atenção, quem é essa pessoa que grita? A pessoa que grita, me explica, eu quero entender, sem ferir o texto, no Evangelho de João, no seu capítulo de número 3, no verso de número 29. O que diz o verso que nós lemos aqui? Vou ler de novo, para a gente entrar na mensagem. Diz o texto. Diz o texto assim: que aquele que tem a noiva é o noivo. Olha que lindo. Aquele que tem a noiva. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Vamos lá, irmão, vamos lá. Aquele que tem o noivo é a noiva. Mas o amigo, olha que lindo isso aqui. Mas o amigo, repita comigo, amigo. Repita de novo, amigo. Vamos lá. Aquele que tem o noivo, a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo, que está presente, ouve. Ouve. Alegra-se muito com a voz do noivo. Oh, glórias a Jesus. Esta, a minha alegria já está cumprida. Quem está falando, presbítero João? Quem está? Olha cá, vem, presta atenção. Quem está falando isso aqui é João Batista. João Batista está falando isso. E por que que João Batista está falando isso? Porque os discípulos de João Batista indagaram ele. Não perca capítulo 25, em versículo 6, as parábolas. Não perca isso aqui. Os amigos de João Batista indagaram ele. Indagaram o quê, presbítero João? Quando eles ficaram sabendo que Jesus e os discípulos de Jesus estavam batizando num determinado lugar, a saber, não Jesus batizava, mas os discípulos. Então ficaram sabendo que os discípulos de Jesus estavam batizando num determinado lugar, numa determinada região. Os discípulos de João Batista indagaram ele: Jesus e os seus discípulos estão batizando. Indagaram ele: por que que eles estão batizando? É como se eles estivessem falando assim: essa função é nossa. Conhece alguém assim? Que faz? Quando alguém vem e faz melhor do que ele, quer reclamar. Então eu estou falando, essa função é nossa. Mais ou menos isso aqui. Essa função é nossa. Aí vem João Batista falando: importa que ele cresça. E que eu diminua. É como se João Batista estava falando: eu já fiz a minha parte. Eu já preparei o caminho. Agora deixa eles batizarem. O importa que ele cresça. E que eu diminua. Só que o versículo de número 29 fala o seguinte: aquele que vem é a noiva, aquele que tem a noiva é o noivo. Aquele que tem, é como se fosse aquele que tem posse. Aquele que tem posse da noiva é o noivo. No versículo de número 6, não perca a mensagem. O versículo de número 6 do capítulo 25, alguém gritou e ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, corre ao encontro. Primeira coisa que me chama a atenção é que alguém gritou. A segunda coisa que me chama a atenção é o termo que aquele que grita usa: corre. Corre. Entendo o quê? É alguém que está dormindo e alguém que as desperta, alguém que desperta e fala: vambora. Linguagem nossa aqui, bem raso, para todo mundo entender. Como é que é? Quantas vezes eu já briguei com a minha filha? Raquel, tá ali atrás, pode me corrigir se estiver errado. A mãe dela pede para ela arrumar a cozinha. Aí ela demora: eu estou indo, mãe. A mãe dela pede fazer alguma coisa. Não sei se as mães e os pais já fizeram isso aqui. Pede para fazer alguma coisa. Aí demora um pouquinho. Está mexendo no celular. Ou deixa, demora para fazer. Aí você fala assim, o pai vem e fala: como é que é? Você vai fazer que hora? Eu tenho que te buscar? Será que sou eu que já falei isso para o filho? Com a minha filha? O que, que é isso aqui? Eu estou apressando ela a fazer antes que venha a consequência sobre ela. Tá entendendo isso aqui? Eu tô dando um exemplo da minha filha. Mas agora imagina aquele que está anunciando a vinda do noivo. Ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Corre! É alguém falando: como é que é? Anubinaracé. Que hora que você vai correr? Que hora que você vai despertar? É aquele que está gritando, falando com as 10 virgens: que hora que vocês vão levantar? Que hora que vocês vão lavar o rosto? Que hora que vocês vão tirar a remela dos olhos? Para quê? Corre! Corre! Porque aí vem o noivo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Só que eu não estou entendendo. Você pode estar se perguntando para mim: eu não estou entendendo por que você pegou o capítulo 3 de João e o versículo 29 e o 30. Porque a Bíblia fala que alguém grita. E quando você estuda a cultura judaica, você tem que entender e estudar o casamento judaico. Quando você estuda e entende o casamento judaico,
hebraico, você entende a parábola que Jesus prega das 10 virgens. E quando você aplica para nossas vidas aqui, na nossa cultura brasileira, você entende que é muito e muito diferente o casamento na cultura judaica e o casamento na cultura brasileira. Me explica, vamos lá, para a gente encerrar aqui. O casamento na cultura judaica é o seguinte: o casamento era um casamento arranjado. Era um casamento arranjado. O pai do noivo arranjava uma noiva para o noivo, para o filho dele. O pai arranjava uma noiva para o filho. E como é que era feito? Era se paga um dote. Era se paga um dote para aquela menina, adolescente ainda, ficar esperando o noivo chegar. Ou seja, o menino, que agora vai crescer, chegar. Era pago um dote. O dote era pago por quê, prefeito Júnior? Para que os pais da menina arcassem um compromisso com os pais do menino. Para que não desse ela se casar a ninguém. Então ela tinha que ir esperar. Diz a cultura, diz estudos de cultura, essa cultura judaica, que acontecia? Só que a menina nunca tinha conhecido o menino. Tem alguém que está entendendo isso aqui já, pastor? A menina, meu amigo, nunca viu o rosto do menino. Posso entender? A mulher nunca viu o rosto do homem, mas já está arranjada para ele já. Mas o que acontece? O que o homem fazia? Ela tinha sido paga um dote. E o que o homem fazia? O homem tinha que preparar, cultura judaica, o homem que tinha que trabalhar, conseguir mais bens, para num determinado momento, alguns estudos falam entre 2 a 3 anos, e depois desse tempo determinado, ele iria buscar a noiva. E assim, pegando a noiva e tirando da casa dos seus pais, levava para dentro das suas terras, onde já tinha construído a tua casa, e onde já tinha preparado alguns dotes. Só que preste atenção, como a menina ou a mulher vai se apaixonar por alguém que não conhece? Essa função era de quem? Essa era a função de fazer... Oh, glória! Essa função de fazer a menina, pastor, se apaixonar pelo menino, essa função de fazer a mulher se apaixonar pelo homem, era do amigo. Eita, glória! Oh, aleluia! E como é que é, prefeito? Como é que é esse negócio? Aí, só que isso aqui é lindo e maravilhoso. Pega isso aqui em nome de... Irmãos, se você tiver espírito para pegar isso aqui, ó, como alguém vai se apaixonar por alguém que não conhece? Irmão, não estou falando de Facebook, WhatsApp, não estou falando dessas coisas, não. Hoje tem pessoas que se apaixonam por alguém via internet. Vê a foto, porque já... Irmão, você está de mentira, irmão. Já viu alguém botar foto feia no Facebook, irmão? Foto embaçada. De status do WhatsApp? Duvido, irmão. A irmã está de cabelo de chapinho, o irmão está de óculos escuro, está com o melhor terno, irmão. A irmã está com a melhor roupa, bonitona, maquiagem, está elegante, a irmã. O irmão está bonitão, até passa perfume, irmão. Para quê? Para fazer aquele que está do outro lado enxergar alguma coisa bonita nele. Só que na época a cultura judaica não é assim, não, meu amigo. A cultura judaica, o noivo tem que escolher um amigo para fazer a noiva se apaixonar por ele. Só que pega isso aqui. O noivo tem que ter intimidade com o amigo. O amigo tem que conhecer o noivo antes da esposa. Oh, aleluia. E como é que era? Era como um amigo. Durante 2 anos. Cultura judaica. Durante 2 anos e meio, 3 anos. Vamos mudar. Durante 3 anos. Todos os dias. O amigo do noivo ia até a noiva e falava com ela. O noivo é bonito. Ela perguntava, como é que ele é? Seus olhos são verdes. Seus olhos são azuis. Seus cabelos são os castanhos. E fazia a noiva se apaixonar pelo noivo sem nunca ver. Só que para isso, o amigo tem que conhecer o noivo. Como eu vou apresentar... Oh, irmão, pega, esteja em espírito para entender isso aqui. Como um amigo vai apresentar alguém que não conhece? É exatamente o que João Batista está falando aqui, irmãos. Vê se não é isso aqui. Olha o versículo 29 do capítulo 3. Aquele que tem a noiva é o noivo. Só que isso me chama a atenção, porque João começa falando assim: aquele que tem a noiva é o noivo. Ou seja, ele está falando, quem tem a posse da noiva, a noiva é dona, a noiva pertence a um noivo. Eu posso anunciar, mas a noiva já tem dono. Posso falar rasgado aqui, pastor? Hoje é complicado demais, irmão. Sabe por quê? Porque tem muita gente que diz ser amigo do noivo e não tem feito a noiva se apaixonar pelo noivo. Tem feito a noiva se apaixonar pelo amigo. Oh, aleluia. Em vez do amigo, quem é o amigo? Amigo é aquele que prega. Amigo é aquele que anuncia. Amigo é aquele que proclama. Amigo é aquele que divulga. Amigo é aquele que fala. Fala do noivo. E vê se não é verdade, irmã. Quantos amigos do noivo? Quantos homens e mulheres que pegam o microfone? Em vez de anunciar o noivo para a igreja, em vez de anunciar o noivo para a noiva, e fazer a noiva, e fazer a igreja se apaixonar pelo noivo, tem feito se apaixonar por ele próprio, irmão. Oh, aleluia! Candubina sobe, calabadacé. Vê se não é verdade, irmãos. Vê se eu estou falando mentira aqui. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Candubi raço! Aleluia! Candubi abarabadossoia! Oh, aleluia! Aleluia! Aquele que tem a noiva é o noivo, João vai vir falando. Os discípulos de João estão indagando ele, mas eles estão batizando, mas eles estão batizando. E João já entende que quem está sendo batizado é noiva, e futuramente vai ser noiva. Aí João fala: quem tem a noiva é o noivo. O noivo não pertence ao amigo, mas olha a continuação do versículo: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo, está falando dele próprio, mas o amigo do noivo que está presente e ouve. Isso aqui é lindo demais, pastor. Porque o amigo do noivo está presente e ouve. Olha isso aqui. Está presente e ouve. Alegra-se muito com a voz do noivo. Aleluia. Esta é a minha alegria. Esta minha alegria está cumprida. É como João Batista falando. Eu posso me alegrar. Por que, João? Porque eu já ouvi a voz do noivo. E eu me alegro porque eu já preparei o caminho para ele. Oh, aleluia. Aleluia. Aí diz a Bíblia: importa que ele cresça e que eu diminua. Só que me explica, continua pregando a primeira de João sobre o casamento. Então era feito isso. Era feito dado um dote. O amigo do noivo tinha que apresentar a noiva, apresentar a noiva ao noivo. Fala todas as características do noivo para a noiva e fazer ela se apaixonar. Fazer ela se apaixonar. Logo você entende no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que diz assim, no capítulo 25, no verso 6, quando diz assim: e ouviu-se um clamor. Você entende, posso conjecturar sem ferir o texto, você entende que quem grita é quem tem intimidade com o noivo, é o amigo. E ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, corre-lhe ao encontro. Só que diz a continuação da parábola, que as 10 virgens levantaram, 5 loucas e 5 prudentes. Quando a Bíblia fala que as 10 levantaram, aí eu quero acreditar. Sempre tive vontade de bater nisso aqui, pastor. Aí as 10 levantaram, as 10 levantando. Quando elas levantaram, elas começaram a se preparar. Quando o amigo fala assim: corre, corre ao encontro, ele está dizendo: se prepare, porque ele já está chegando. Aí elas começam a se preparar. Se prepararam o quê? Arrumaram as suas vestes. Vou repetir isso aqui. Elas começam a se preparar. Se preparar em quê, prefeito? Arrumando as suas vestes. Porque se existe alguma coisa que a gente precisa arrumar hoje em dia, é as vestes. Vamos entrar nesse negócio, vamos só baixo. Aí elas começaram a arrumar as suas vestes, começaram a se levantar. Porque quando alguém está dormindo, ninguém levanta e sai. Levanta e se prepara. Aí elas levantaram, se prepararam. E uma das coisas que elas fizeram é o quê? Pegaram a lamparina. E na lamparina, colocar azeite, ou fazer com que o fogo da lamparina manter-se aceso. Só que a Bíblia fala aqui: cinco loucas, não tinham azeite na sua lamparina. Ou você pode entender que cinco loucas não tinham azeite suficiente para encontrar-se com o noivo. Não tinha azeite suficiente para encontrar. Depende da sua tradução e depende do teu entendimento consciente dessa parábola. Você pode entender que cinco não tinha azeite nenhum mais, porque o que faz uma lamparina ficar acesa é o azeite, porque a lamparina sem azeite é nada, e tem muita gente só com lamparina sem azeite. Tem lamparina, quem olha? tem lamparina. Mas quando você percebe, não tem azeite. Uma lamparina sem azeite não serve para nada, irmão. E tem gente ao contrário, pastor, que tem azeite, mas não tem lamparina. Eu não sei onde você se encaixa. Eu não sei onde eu me encaixo. Se eu estou com lamparina e com azeite, ou se eu estou com lamparina sem azeite, ou se eu estou com azeite e sem lamparina. Aleluia. Então elas se levantam, elas se preparam e elas percebem que elas não têm azeite. Vamos usar essa envergadura aqui. Elas percebem que elas não têm azeite suficiente para chegar-se até o noivo, a encontrar-se com o noivo. Então elas pegam e falam, as loucas pegam e falam, você conhece? As loucas falam o seguinte, pastor, dá um pouco do vosso azeite para que possamos encontrar também com o noivo. Ou dá um pouco do vosso azeite, nós também queremos ver o noivo. Aí a Bíblia fala que as prudentes falam assim. Isso aqui me chama a atenção, pastor, porque o texto fala prudente. O texto fala prudente. Mas eu quero ir de uma forma totalmente diferente, talvez que você já ouviu. Eu sei muito bem, pastor, qual envergadura e qual entendimento e aquilo que Jesus quis aplicar para os discípulos. Sei muito bem. Mas olha para cá. As prudentes falam o seguinte. Não tem azeite. Dá um pouco do vosso azeite para quem vem enxergar também o noivo. Aí as prudentes falam o seguinte. De maneira nenhuma. Para que não falte a nós e a vocês. Vai buscar. Só que isso me chama atenção, chefe. Por quê? Elas estão falando o seguinte. Vai buscar. Quando você lê isso aqui aleatoriamente, você não entende. Ele está pregando, Jesus está contando uma parábola numa cultura judaica. Vamos trazer para os nossos dias? Era como se fossem camponeses, pessoas de roça. Não tinha luz elétrica. É bem verdade que a lamparina está ali para isso. Não tinha luz elétrica. Quando você vai na roça ou lugares mais distantes, fazenda, que não tem luz elétrica, não sei se os irmãos já foram, que não tem luz elétrica. Quem mora em fazenda? 6:30, 7 horas da noite, já está tudo escuro. O que eles fazem, pastor? Janta aí, berço, dorme. Por quê? Dorme cedo e acorda cedo. Pega a mensagem. Dorme cedo, pastor, e acorda cedo. Porque quando não tem luz, automaticamente te incentiva a deitar mais cedo. Porque você não pode continuar trabalhando sem luz. Então obriga quem trabalha no campo a parar de trabalhar mais cedo. Pega a mensagem. Aí elas estão falando assim, dá um pouco do vosso azeite. Lá não tem luz elétrica. Quando não tem luz elétrica, obviamente, essas pessoas que moram no campo, moram na fazenda e não tem luz elétrica, todas as quitandas, essa aqui, todos os armazéns fecha cedo. Como é que alguém que é prudente está falando assim? Vai comprar. E a Bíblia fala que é perto da meia-noite. Tem alguém entendendo? Quer que eu fale de novo? Vamos lá. Camponeses, pessoas de campo, não tem luz elétrica. As quitandas, os armazéns, fecham cedo. Aí a Bíblia fala que as prudentes. E o que é prudente? Alguém que é sábio, alguém que é inteligente, alguém que sabe o que está falando, alguém que sabe direcionar, alguém que sabe orientar. E a Bíblia fala, e as prudentes, pastor, fala assim, não, para que não falte a nós e a vocês, vai comprar perto da meia-noite. Como é que alguém vai encontrar alguma coisa aberta próximo à meia-noite em campo? Está tudo fechado, irmão. Que prudência é essa? Posso aplicar para nossas vidas? É alguém que não tem autoridade para aconselhar e quer aconselhar. É alguém que não tem autoridade para indicar e quer indicar. É alguém que não sabe o que está falando, mas quer falar e está achando que está dando vida, mas está trazendo morte. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai comprar. Como a Bíblia fala que elas são prudentes, as loucas obedecem e vai comprar. Quando vai comprar, diz a Bíblia que o noivo vem e pega as 5, entra para as bodas. Aí agora as loucas entram, chegam com azeite em suas lamparinas. E vai para onde? Para a porta. E a porta? Fechou. E o que diz a Bíblia? A Bíblia fala que elas batem. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Mas eu quero aplicar algo para a gente aqui. Que quem fez aquelas 5 não entrarem, não foi a imprudência delas de não ter azeite na reserva, mas foi as prudentes que aconselhou de forma errada. Eu sei o contexto da história, Você precisa entender isso aqui. Eu sei exatamente o que Cristo quis dizer, mas traz para os dias de hoje, nesse contexto que eu estou aplicando para a gente aqui. Pastor, será? 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 Vem cá, pastor, me ajuda aqui. O Senhor é prudente. Eu sou louco. Será que num lugar escuro, logo a lamparina acesa é para iluminar o caminho, para não pisar em caminho sortuoso, para saber a chegar no determinado local, para encontrar como eu vim chegar no caminho? Enfim, será que o Senhor, com uma lamparina, enxergando que eu não tenho lamparina, quem está comigo, diga amém. Enxergando que eu não tenho lamparina, ou tenho lamparina e não tenho azeite, será que o Senhor, se o Senhor fizesse assim, ô Jonas, vamos fazer o seguinte: acabou o teu azeite, você deu mole, cara. Deu mole porque você deixou acabar o azeite. Vamos fazer o seguinte: cola comigo, porque a lamparina que eu tenho vai ser o suficiente para iluminar o meu caminho, o seu. Você sabe o que está faltando hoje em dia? Em vez de eu querer indicar alguém, eu ir com ele lá. Em vez de eu querer, aleluia, mandar alguém ir, eu chamar para perto de mim. Deixa perto. Você pensou nisso, irmão? A lamparina da prudente acesa, será que não iluminaria um caminho das duas? Ou seja, das outras cinco? As cinco se juntavam com as outras, e todas elas chegavam nas bodas do Cordeiro, e todas elas entravam para encontrar com o noivo, e o nome do Senhor continuaria sendo glorificado e exaltado. Oh, aleluia! Me explica, presbítero, eu encerro aqui. O que acontece hoje em dia nas igrejas de Cristo hoje é individualidade. Eu só quero para mim. É só eu que eu faço. Se eu não faço, está errado. Se eu não tiver à frente, não vai dar certo. Se eu não tocar, não vai, irmão. Só acontece se eu tiver. Só vai andar se eu tiver lá. Ô, irmão, Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que ajudadores. Homens e mulheres que estende a mão para o próximo. Homens e mulheres que quer aconselhar, mas ajudar e colocar a mão. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Quantos homens fazendo com que a igreja se apaixone pelo amigo? Por quê, presbítero? Porque hoje em dia, eu quero pregar uma palavra onde acabar o culto e você fala assim: eu quero que você fale assim, boa palavra. Rapaz, aquele menino que pregou, a irmã quando pregou, boa palavra. Sabe o que é isso? Eu quero ouvir elogio. Eu quero ter tapinha nas costas, irmã. Então eu prego uma palavra que vai agradar o teu ego. Eu prego uma palavra que vai agradar você. Mas você entra arrebentado e sai mais arrebentado ainda. Por quê? Porque não há correção. Não há confronto. Eu costumo dizer que a palavra que confronta é a palavra que transforma. Se eu não for confrontado pela palavra, não pelo meu eu, não pelo que eu acho, mas pela palavra. Se eu não for confrontado pela palavra, eu não serei transformado por completo. Então eu preciso ser transformado pela palavra. Lembra quando Jesus estava pregando? Jesus está sentando um bambu aquele dia, irmão. Jesus não cura ninguém. Jesus não dá vista cego. Jesus não cura paralítico. Jesus não restaura os leprosos. Jesus senta o bambu na mensagem, de forma que todos começaram a sair, desde os menores até os maiores, ou desde os mais velhos até os mais novos, de forma que Jesus fala assim, ai, falando com os discípulos, vocês também não vão? Vocês também não vão embora? Aí Pedro levanta, debaixo da autoridade do Senhor, cheio do Espírito Santo, e fala assim: para onde iremos nós? Se só tu tem palavra. Palavra de vida eterna. É Pedro falando? É Pedro falando assim? Bate mais. Aperta mais um pouquinho. Porque está doendo, mas está trazendo transformação dentro de mim. Está doendo, mas eu estou entendendo que eu tenho que mudar. Está doendo, mas eu não tenho para onde eu ir. É Pedro falando o seguinte: eu não posso voltar a pescar. Eu desaprendi a pescar. Eu não posso voltar a cobrar impostos dos discípulos. Por quê? Porque eu desaprendi a fazer isso. Por quê? Porque a palavra de vida eterna transformou o meu interior. É, irmãos, quando o Senhor te confrontar dentro da casa dele através da palavra, ou uma irmã pregando, ou um irmão pregando, ou através de um louvor, dê glória a Deus por isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus corrige quem ama. Aleluia! Aleluia! Fique de pé comigo, por favor.
Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Irmãos, você pode fechar as suas olhos? Eu vou tentar cantar um hino aqui. Não sou cantor, mas me ajude aí, em nome de Jesus, aqueles que sabem. Feche seus olhos. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, Senhor, és manancial, fonte inesgotável. Fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, declara o Senhor, como o rei Davi. Isso, igreja, adora o Senhor, aleluia. Quero te louvar. Oh, coisa linda. Oh, coisa linda. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Tu és digno de louvor. Digno és de louvor. Oh, glória. Majestade santa, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti, declara, igreja. Em adoração, a tua igreja te adora nessa noite, Senhor. Maranata, ora vem. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio. Tu és como um rio. Rio de água viva. Rio de águas vivas. Flui dentro de mim, declara, igreja. Flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida aos nossos corações, traz vida ao coração. O mais alto que você puder, declare e adora o Senhor, como o rei Davi, Calupi Marassé, Calabada Sebe, Alvarabada Gás. Oh meu Deus do céu, pega agora a tua igreja, Senhor. Quem for batizado no Espírito Santo agora, Senhor, toque nele agora. Oh meu Deus, digno és de louvor, Majestade Santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Escuta isso aqui. Vou entregar agora pro pastor. Mas eu queria que vocês ouvissem isso. Preciso de 2 minutos, Senhor. Se esses irmãos já ouviram isso, se ouviu? Ouça de novo, se não ouviu, ouça a partir de agora. Certa feita, existiu uma família. Vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Uma família, pastor, muito rica. Morava em São Paulo. Mãe, o pai empresário, a mãe, uma mulher bem conceituada na cidade também, meu amigo. 2 filhos, uma menina e um menino. O menino envolvido com droga, prostituição, cocaína, tráfico de droga. Tinha condições financeiras,
mas estava enfunado na droga, pastor. E a menina? Fazia faculdade. A menina é queridinha do papai e da mamãe. O menino chegava em casa drogado às vezes, e o pai não dava atenção para ele, a mãe não dava atenção para ele. Quando a menina chegava, o pai abraçava a filha, falava: filha, você vai ser o meu orgulho, porque o seu irmão não vale nada, só quer ficar na balada, só quer se drogar. Quando a menina chegava, a mãe pegava a filha e beijava a filha: você vai ser igual eu, todos vão querer aplaudir você, minha filha. E o menino ficava para baixo, pastor. O menino ficava magoado. E quanto mais ele ouvia isso, mais ele se enfornava na droga, mais ia para a balada, mais se prostituía. Chegou um certo dia que o pai falou assim: cortei a tua mesada, tu não tem mais dinheiro, quero ver como é que você vai se drogar. Aí o menino começou a pegar o carro que ele tinha, vendeu o carro. Pegou a moto que tinha, porque tinha dinheiro, vendeu a moto. Começou a vender os bens que tinha. O que o pai fez? Eu vou internar esse moleque. Eu vou internar ele, porque senão ele vai me falir. E o pai queria internar o filho. O que o filho faz? O filho entra num dos carros que o pai tinha na garagem e foge. Correu. Vai para onde? Para o centro de São Paulo. Chegando no centro de São Paulo, pastor, ele sobe num dos arranha-céus que tinha, num dos prédios que tinha na cidade de São Paulo, em fase de acabamento. Chegando lá em cima, o filho vai se jogar. Quando o filho vai se jogar, ele ouve uma voz lá no fundo: Jesus te ama. E ele olha para o lado, olha para o outro, é de madrugada, não tem ninguém perto dele. Ele fala: estou ficando maluco, vou me jogar. Quando ele vai se jogar, ele ouve de novo lá no fundo: Jesus te ama. Olha para um lado, vai se jogar pela terceira vez: Jesus te ama. Ele volta para trás, desce, entra no carro, volta para casa, pede perdão aos pais e fala: pai, pode me internar. O pai interna. Quem conta isso? Presbítero João. O missionário. O missionário era de uma igreja, você vai entender. Numa igreja, pastor. Uma igreja bonita. Só que ele era diferente. Por que ele era diferente? Porque ele é aquele cara doido. Conhece alguém doido assim? Que está no cantinho? Ele está dando glória a Deus. Ele está falando língua estranha, irmão. Não está preocupado com quem está pregando. Não está preocupado com quem é o seu pregador, que é de favor dele. Se é o cantor que ele gosta. Se vai dar glória a Deus na música que ele gosta. Não, ele quer glorificar o Senhor. Está no cantinho. Ele fala em língua estranha. Ele dá glória, aleluia, ao Senhor. E alguém olha para o canto, de olho de canto, de olho para ele. Fala: esse cara é maluco, rapaz. Para que isso? Para que gritar? Para que sapatear? Para que falar língua estranha? Não tem necessidade. Para que gritar? Deus não é surdo. Já ouviu alguém falar assim? Deus não é surdo. Mas ele não está nem aí. Ele grita. Ele glorifica. Chegou um dia que o pastor falou assim: rapaz, eu vou te excluir da minha igreja. Porque você está incomodando os membros da igreja. As pessoas estão falando: para que você ficar gritando? Eu vou te excluir. Chegou, ele pegou, ficou triste, foi para a tua casa. Numa madrugada, pastor, de madrugada, o Senhor acorda ele, porque ele tem intimidade com Deus. Ele é amigo do noivo, não prega no altar, mas ele prega na rua. Não prega na igreja, mas prega no presídio. Não prega na igreja, mas vai no hospital. Ele faz evangelismo na rua. Não é aplaudido por ninguém, mas eu estou olhando para ele e falo assim: esse é meu filho, esse é meu amigo, esse está me anunciando, esse está fazendo a minha noiva me conhecer. A noiva pode não gostar da forma que ele anuncia, mas está anunciando. Agora ele prega. Certo dia, pela madrugada, o Senhor acorda ele e fala: filho, levanta. Ele levantou, achou que era para orar, dobrou o joelho para orar. E o Senhor fala assim: filho, levanta, não é para você orar. O que eu faço? O que, Deus? Eu quero que você vá na casa do meu filho, do meu pastor, do seu pastor. Vá na casa dele e fala para ele te levar no centro de São Paulo. É mesmo, Senhor? É, vai lá. Aí ele levantou, porque ele não tem carro. Família humilde, casa alugada, andando de bicicleta. Não tem carro para ir no centro de São Paulo. Ele morava na divisa de São Paulo. Então ele pega, levanta, vai na casa do pastor. Condomínio fechado, tem que passar pelo guarda. Ninguém entra pela madrugada naquele condomínio. Aí ele vai, cantando o hino da harpa, com a Bíblia debaixo do braço. Senhor meu Deus, com Deus maravilha. Andando, já conhece alguém assim, irmão? Eu conheço um irmão em Barra do Piraí. Ele trabalha no Venturão. Ele anda de bicicleta, irmão. Mas ele vai andando, cantando o hino da harpa. Aquele homem me arrepia quando eu passo perto dele, irmão. É homem de Deus. Então ele está cantando, andando no condomínio. Senhor meu Deus, com Deus maravilha. E passa pelo guarda, chega no guarda. Boa noite, seu guarda. Eu guardo, fica à vontade, pode passar. Por quê? Deus está no controle, pastor. Então ele entra, passa pelo guarda. O guarda dá boa noite para ele. Aí ele chega no condomínio, na casa do pastor. Aperta a campainha. Pastor não atende. Aí ele começa a gritar. Porque todo gente maluco é escandaloso. Já percebeu? Todo crente, quando o senhor foi embarrado por aí, o senhor escandalizou aquela igreja, pastor. Por quê? Eu entendi, de coração, fala do fundo do meu coração. Quando você foi lá, eu falei assim: rapaz, achei um doido como eu numa congregacional. Por quê? Porque o ministério de louvor estava louvando. Se os irmãos estavam lá, alguém foi daqui lá? Talvez não. Quando os irmãos estavam cantando o ministério de louvor, pastor rodeava no mistério. Eu falei: oh, meu Deus do céu, tem um doido para dar lugar comigo nesse lugar aqui. Então, ele chegou, gritou: pastor, ó, pastor, pastor. Como não atendia a campainha, continuou gritando. Ó, o pastor olhou pela janelinha, pela cortina. Aí ele pega e fala assim com a mulher dele: amor, é aquele crente doido, tá me gritando de madrugada. E ele não para de gritar: pastor. Aí a mulher não quer descer do salto, fala assim: amor, atende ele logo, senão vai acordar os vizinhos. Imagina o que os vizinhos vão falar. Aí ele levanta, bota o roupão, desce, abre a porta e fala: o que, que você quer, rapaz? São 3 horas da manhã. O que, que você quer comigo? Ele pega e fala assim: pastor, Deus falou comigo para vir aqui e o Senhor me levar no centro de São Paulo. Aí ele fala: tá maluco, rapaz? No centro de São Paulo agora fazer o quê? Não tem nada lá, só tem prostituta e homossexual. Pastor, eu não tenho carro. Se eu tivesse carro, Deus mandava eu ir dirigindo. Como não tenho, o Senhor mandou eu vir aqui. Mas se o Senhor não quiser, é você e Deus. Aí ele falou: não, peraí, peraí, a chave do carro eu vou te levar lá. Porque tem crentes que não dá lugar ao Senhor na igreja, mas sabe que Deus é Deus de poder. Então ele pega a chave do carro, entra no carro com o pastor, com o irmão. O pastor bota o cinto, o irmão bota o cinto, aquele silêncio no carro. Aí o irmão começa, continua cantando o hino da harpa, continua orando ao Senhor, continua falando língua estranha. E fala: ô, pastor, dá lugar aí, pastor, porque Deus está falando no meu coração aqui. Aí chegaram na divisa de São Paulo, o pastor encosta o carro na Dutra. Aí o pastor fala assim: chegamos em São Paulo, meu amigo. Não, não, pastor, é no centro de São Paulo, é lá no centro. Fazer o quê? Não sei, Deus mandou a gente ir lá. Quando eles chegaram no centro de São Paulo, vou correr. Chegaram no centro de São Paulo, o irmão desce o carro. De madrugada, neblina baixinha, só prostituta e homossexual passando, assobiando para ele, mexendo para ele. Aí ele pega e sai do carro, tira o cinto, sai do carro, pastor, pé já volta. Sai do carro, para em frente um prédio e grita: Jesus te ama! Aí o pastor no carro, fala assim: esse cara é maluco. Me traz no centro de São Paulo. Tem alguém entendendo isso aqui já? Me traz no centro de São Paulo para gritar que Jesus ama alguém? Senhor, eu vou excluir ele da minha igreja. Eu vou acabar com o ministério dele. Ele não prega mais em lugar nenhum. Eu vou excluir ele. O rosto mesmo da minha igreja. Aí ele gritou: Jesus te ama! Voltou, cantou mais 2 hinos da alma. E pela terceira vez: Jesus te ama! Entrou no carro, passou, botou o cinto. Deu um tapa nas costas, o pastor falou assim: pastor, vamos embora que eu estou com sono. O pastor pegou, levou ele, deixou na porta da casa dele, voltou para casa. O pastor excluiu aquele irmão. 6 meses se passaram, uma vigília. Aquela vigília de fogo, irmão. Aquela vigília só quem gosta de dar lugar vai. Aquela vigília só quem é batizado no Espírito Santo ou quer ser batizado no Espírito Santo vai. Ah, está na vigília. A vigília está tão cheia, tão cheia, tão cheia. Já viu assim? Aí está o irmão. Quando o irmão olhou para o lado, quem estava lá dele? O pastor. Aí o púlpito lá na frente. E o Deus abençoando, a glória descendo. Aí alguém que está pregando, alguém que está anunciando, eu falo assim: irmão, viu assim? Irmão, vira para o irmão que está ao seu lado e fala com ele. Saca o irmão maluco aqui e o pastor aqui. Aí quando o irmão virava para abençoar o pastor virava as costas para ele. O pastor não queria falar com ele. Aí o pastor, o irmão levantava e abençoava a vida do pastor. Aí o irmão que estava dirigindo, fingindo, falou assim: irmão, eu vou dar uma oportunidade para um jovem. Vai contar uma parte do testemunho dele. Aí veio o jovem, pegou o microfone e falou: meu pai é um dos homens mais ricos da cidade de São Paulo, um dos empresários mais conceituados da cidade de São Paulo. Minha mãe é fulano de tal, minha irmã é ciclano. 6 meses atrás briguei com meu pai. Meu pai falou: quer me internar. Entrei no carro, fui pro centro de São Paulo, subi no prédio. Quando eu ia me jogar, alguém gritou, ouvi uma voz: Jesus te ama, por 3 vezes. Quando o irmão que está na vigília contando, está o pastor e o irmão lá embaixo. Quando o irmão está contando, o pastor já está chorando, irmão. O pastor já está chorando. O irmão doidão falando em língua estranha, dando lugar. Aleluia. Falando em língua estranha, dando lugar. Aí, olha. Aí, o irmão contou. Isso, eu peguei, voltei. Eu ouvi por 3 vezes, olhei para o lado, olhei para o outro. E eu falei para dentro de mim, eu falei assim: Meu pai pode não me amar. Minha mãe pode não me dar atenção. A minha irmã pode não gostar de mim. Mas eu quero conhecer quem é esse tal de Jesus que me ama. Eu desci, entrei no carro, voltei para casa, pedi perdão aos meus pais e falei: pai, me interna. 6 meses se passaram. Aceitei Jesus na clínica. E hoje eu estou aqui para contar esse testemunho. E quando o irmão acabou de contar o testemunho, o pastor virou para o irmão: como é que o irmão estava? De braço aberto para o pastor. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não guarda mágoa no teu coração. Podem fazer mal para você, podem pisar no teu calo, podem falar do teu casamento, podem falar da vida dos teus filhos, podem falar do teu ministério. E você? Você não está nem aí, por quê? Porque quem te guarda é o Deus de Israel. Quem te guarda é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor para essa palavra? Glória a Jesus.
Oh, aleluia. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu gostaria de saber se há entre nós alguém que quer se entregar a Cristo nesta noite.